Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age.
Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos vocês muito bem-vindos para a nossa live sobre como construir metas. Na verdade, como eu construo as minhas metas, essa é a ideia. O objetivo desse nosso encontro é, numa conversa bastante franca, poder abrir exatamente como eu faço para construir minhas metas e, de certa forma, poder contribuir para que vocês consigam fazer o mesmo. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Esse é um dos trabalhos mais bonitos que você pode fazer para a sua vida, que é o de construir metas. Eu gosto de pensar no futuro e olhar para o passado antes de fixar metas. Eu faço isso porque isso mostra o nível da coerência que eu tenho comigo mesmo e se eu estou fazendo aquilo que me proponho a fazer, se eu tenho andado pelo caminho que desejo andar. Quando eu penso em como é que eu vou construir a minha meta, eu divido a vida em 5 áreas. Na verdade, hoje em dia, eu divido a vida em 6 áreas. Vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, vida profissional e vida familiar. E mais do que isso, eu acrescento agora a vida física. Então, eu não olho simplesmente e penso assim, olha, quais serão as minhas metas para o ano que vem? Porque eu acho que isso é muito vago, muito aberto e simplesmente pode não acontecer. Eu posso errar de diversas formas. Então eu começo considerando o trinômio, né? Realidade, necessidade, desejo. Divido a vida em seis áreas, olho para esse trinômio e por um momento eu faço um balanço de como eu estou. E aí, eu penso assim, daqui a 5 anos, se tudo der certo, como é que eu gostaria de estar? Porque às vezes a gente fica pensando em metas para 10 anos, e essas metas para 10 anos parecem muito distantes. Então a gente pensa em metas para 5 anos, e essas metas para 5 anos ficam um pouco mais palpáveis, mas ainda distantes. Então eu me pergunto assim, se não existissem dificuldades daqui a 10, daqui a 5 anos, como eu gostaria de estar? Eu penso isso do ponto de vista espiritual, sentimental, financeiro, profissional, familiar e físico. Então eu vou pensar nessa gama, nessas 6 áreas da vida de forma distinta. Quando eu faço essa pergunta de 5 anos, por exemplo, eu vou encontrar ideais. Ideais que hoje parecem muito distantes. Deixa eu pensar com você aqui, certo? Vamos supor que você vire para mim e diga assim, Summer, daqui a 5 anos eu quero ter R$1 milhão juntados. Hoje quanto você tem? Não, hoje eu tenho R$0. Investidos, daqui a 5 anos eu quero ter R$1 milhão investidos. Tá bom. Essa é a sua meta de 5 anos. Você acha que essa sua meta é palpável para o próximo ano? Quem não tem nada vai juntar R$1 milhão no próximo ano? Pode acontecer, mas as chances são grandes? Não, são pequenas. Mas quando eu libero o meu desejo, eu vou descobrindo o que efetivamente eu quero. Olha, daqui a 5 anos eu quero ter o meu escritório de advocacia bombando. Eu quero ter o meu escritório de advocacia com 30 advogados trabalhando. Então tá bom. Essa minha meta é uma meta que para 5 anos parece muito ousada, porque eu não tenho nem o meu próprio escritório hoje, ou eu acabei de me formar, mas eu libero o meu desejo. É super importante que você libere o seu desejo. Por que que eu faço isso? Porque isso me dá coerência. Eu vejo muita gente trabalhando no que não gosta, insatisfeita com a sua remuneração, insatisfeita com a sua rotina. E, na verdade, quando você olha para ela, você fala assim, tá, você está insatisfeito com a sua rotina, você está insatisfeito com a sua profissão, você está insatisfeito com a sua remuneração, e qual é o seu plano de mudança? E a pessoa não tem efetivamente um plano de mudança. Então, eu começo pensando em 5 anos para cada área da vida. Só que, depois disso, eu vou trazer para 1 ano. Então, por exemplo, a pessoa tem o objetivo de juntar R$1 milhão em 5 anos. Sem receita alguma, sem nada, ela precisaria então juntar R$200 mil por ano para nos próximos 5 anos ela ter R$1 milhão. Se são R$200 mil, então o meu desafio para este primeiro ano é juntar R$200 mil. Aí você vai dizer assim, mas eu não ganho nada. Então tá bom. Mas agora eu já sei qual é meu desejo. Eu já trouxe para este ano. Vamos pensar em o que eu quero, que é o meu desejo. E agora eu vou compensar isso com a minha realidade. Eu tenho que olhar a minha realidade. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu olhe para mim daqui a 5 anos, falando daqui a 5 anos eu quero ser fisiculturista. Tá bom. Então eu quero ser fisiculturista, eu vou trabalhar para isso. Eu consigo virar fisiculturista em 1 ano? Acho que não sei, talvez. Agora, eu consigo fazer, para isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar o meu percentual de gordura hoje. Eu preciso contratar um nutricionista, eu preciso reservar um tempo na minha agenda para malhar, e aí eu vou fazer um plano dividido em 12. É assim que eu faço. Então vamos supor que eu diga para você o seguinte, olha, eu quero perder 6 quilos neste ano. 6 quilos? 6 quilos. Então tá bom. Na verdade, eu quero perder 500 gramas por mês. É muito pouco, concorda? Perder 6 quilos é muita coisa? É muita coisa. Perder 500 gramas no mês é muita coisa? Não. Então eu pego o meu desejo para o ano e eu fraciono em meses. Por quê? O que eu percebi? Quando eu não fracionava em meses, eu tinha a impressão de que o segundo semestre compensaria o primeiro. Fala assim, gente, deixa eu te falar uma coisa. Se eu não emagrecer os 6 quilos no primeiro semestre, eu emagreço no segundo. É só 1 quilo por mês. Se eu não juntar o dinheiro no primeiro semestre, eu vou juntar no segundo. Se a minha empresa não crescer no primeiro semestre, ela vai crescer no segundo. Então eu tinha a impressão de que o segundo semestre compensaria o primeiro. E quase nunca isso acontece. Porque geralmente o primeiro semestre é mais pujante que o segundo. E aí, de fato, as coisas não aconteciam. Então eu passei a fracionar as minhas metas. Eu pego as minhas metas, eu divido pelas áreas da vida. Eu chego na área que eu estou observando. Então, por exemplo, vida física. Eu olho e falo, eu quero perder 6 quilos, eu quero ter 10% de gordura no corpo, eu quero poder malhar todo dia. Tá bom, ou malhar 6 vezes por semana. Eu pego as minhas metas anuais e eu trago para a semana. Às vezes o sujeito diz assim, não, eu quero malhar 250 vezes neste ano. Então eu pego a calculadora e faço assim, ó, 365 dividido por 7, o ano tem 52 semanas. 52 semanas. Se eu quero malhar 250 vezes no ano, dividido por 52, eu preciso malhar 4,8 vezes por semana. Ou seja, eu tenho que malhar 5 vezes por semana o ano inteiro para atingir a minha meta. Aí eu passo do binômio desejo para o binômio, para a realidade, e aí eu vejo a necessidade. O que acontece? Às vezes você olha para mim e diz assim, deixa eu só me ver, eu estou meio caído aqui, que eu tô no... Bom, aí você vira para mim e fala assim, Summer, você está olhando um binômio que é necessidade e realidade. Sim. Aliás, que é desejo e realidade. Só que você precisa olhar a sua necessidade. Qual que é a minha necessidade? Quando eu viro para mim e falo assim, olha, eu quero ler 12 livros em um ano, eu tenho que olhar para minha agenda e pensar assim, quanto tempo livre eu tenho para leitura diariamente? Ah, eu tenho 20 minutos por dia. Eu quero ler 12 livros neste ano. Isso vai impactar na escolha dos livros. Não adianta você pegar Os Miseráveis, Crime e Castigo, O Livro do Desassossego, a Bíblia, e falar assim, não, vou ler 12. Você não vai ler 12 livros. Porque os livros que você escolheu, eles demandam muito mais tempo de leitura para você conseguir ler 12 deles em um ano. O que que aconteceu? Você não percebeu uma necessidade de tempo que você não pode alcançar. É fora da sua realidade, não só a necessidade, é fora da sua realidade. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero transformar o meu corpo. Só vai transformar o seu corpo quando você tiver o binômio alimentação e exercício, dieta e exercício adequado. Não basta dieta, não basta exercício. Tá, quanto tempo você pode fazer exercícios por dia? Eu não tenho tempo. Ah, não, você não tem tempo? Você não tem 40 minutos? Ah, acho que não. Então você precisa rearranjar sua agenda. O que que a gente precisa entender? Quando a gente vai criar metas, eu preciso criá-las dentro da minha realidade. Se eu virar para você e disser o seguinte, olha, se você virar para mim, se eu virar para criar uma meta aqui, ah não, eu quero neste ano ganhar 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Essa é uma meta que está completamente fora da minha realidade. E o problema das metas irreais é que a gente nem se esforça para cumpri-las. Se eu fixar como meta que eu vou ser fisiculturista em fevereiro, isso não vai acontecer. Porque em 2 meses o meu corpo não vai ser transformado ao ponto de eu me tornar, se por vias normais, um fisiculturista. Se eu virar para você e disser que a minha meta é ler a Bíblia em 1 mês, eu não vou cumprir essa meta. Porque essa meta é fora da realidade. Então, o problema de você criar metas que não estão de acordo com a sua realidade é que elas não vão dar certo. Eu olho para a minha realidade e falo, gente, qual que é a minha realidade? Vou dar um exemplo a vocês, pessoal. Eu tenho vontade, 2. Eu tenho vontade de fazer um mestrado em direito penal e eu tenho vontade de estudar uma outra faculdade, ou psicologia, ou filosofia. Eu tenho essas vontades, certo? Certo. Isso está na minha meta para este ano? Não. Isso estará na minha meta para o ano que vem? Provavelmente não. É um desejo? É um desejo. É um sonho? Não, não é um sonho. É um desejo. Tudo bem. Eu vou colocar isso na minha meta? Não, por quê? Porque eu tenho o curso CPIURES para tocar, para olhar, ser mais criativo para olhar, eu tenho o escritório de advocacia para olhar, diversos trabalhos. Eu tenho filha, 2 filhas, tenho esposa, tenho que ter tempo com a minha família, tenho que ter tempo para minhas outras áreas da vida, porque essa é uma filosofia de vida minha. Isso não entra na minha agenda. Então, eu não vou fixar essa meta, porque essa meta, para mim, ela não vai dar. E se eu fixasse essa meta, eu iria sofrer. Iria chegar no meio do ano, eu não teria feito isso, ou teria me aventurado no mestrado, tentado um mestrado, e não estaria conseguindo, e pronto. Eu estaria frustrado. E a maior parte das metas não se cumprem porque as pessoas não se baseiam na sua realidade. A pessoa vira para mim e ela estuda e trabalha e fala, olha, eu vou estudar 8 horas por dia. Meu amigo, é impossível você trabalhar e estudar 8 horas por dia durante um ano. A sua meta é irreal, ela não vai dar certo. Eu preciso olhar para a minha meta e falar assim, gente, qual que é a minha realidade? Realidade de tempo, realidade profissional, realidade familiar, realidade sentimental. Uma pessoa que não conheceu alguém ainda não pode ter como meta casar-se em 2024. Por quê? Porque se ela cumprir essa meta, talvez ela esteja tomando uma decisão equivocadíssima. Pode acontecer de você encontrar o amor da sua vida em janeiro e se casar em dezembro? Pode. Mas isso pode ser uma meta para 2024? Não pode. Agora, uma pessoa que namora 2 anos, ter essa meta de ficar noivo em 2024, aí é uma meta plausível. Eu sempre falo que, na verdade, nós precisamos construir realidades e não metas. E para eu construir realidades, eu preciso partir da minha realidade atual. Então, por exemplo, eu gosto muito de ler. E eu tenho as minhas metas de leitura. Essas metas de leitura estão devidamente organizadas na minha carga horária. Eu acordo e aí eu vou ler a Bíblia. Aí eu leio um capítulo. Eu tenho a Bíblia em 4 idiomas. Eu leio o primeiro capítulo em português. Depois eu leio o mesmo capítulo em espanhol, em inglês e em francês. Por quê? Porque é uma forma de eu ativar os outros 3 idiomas. Eu estudei espanhol durante 2 anos, não falo, mas estudei durante 2 anos. Estudei francês durante 4 anos, não falo, mas sei ler. E compreender o que leio, especialmente depois de ter lido em português o mesmo capítulo, e em inglês eu falo. Aí eu passo pelos 4. Faz parte, inclusive, da minha devocional isso. Esse é um momento de leitura. Ainda ali pela manhãzinha, ou antes de dormir, eu vou ler Confissões de Santo Agostinho. Inclusive, eu estou incomodado que eu não estou em Brasília e esqueci de trazer a obra. Eu iria terminá-la no fim do ano, então acho que eu vou terminá-la em janeiro só. Aí eu vou ler de 5 a 10 páginas de confissões. Se você pegar os 2 volumes de confissões, porque a minha edição é dividida em 2 volumes, você tem mais ou menos 440 páginas. Se eu leio 5 páginas por dia de confissões, eu preciso de 88 dias para concluir a obra. Se eu faço isso de segunda a quinta, ou seja, eu faço isso 4 vezes por semana, então em um mês eu fiz 18 vezes, 16 vezes, aliás, e eu preciso fazer 80 vezes. Então eu vou precisar em 5 meses, 80, são 88, né? 88. Eu vou precisar de 7 meses para terminar confissões. E é mais ou menos esse o tempo que eu levei mesmo para terminar confissões. Talvez até um pouco mais, porque eu parei em alguns momentos. Isso é um problema? Não. Zero. Por quê? Porque está dentro da minha programação. Se eu tivesse fixado como meta que eu leria confissões durante o ano e durante um mês, eu não teria cumprido, eu estaria frustrado. Ao mesmo tempo, eu tenho como meta ler os 12 livros do Clube dos Pensadores. Isso é um compromisso que eu preciso cumprir. Isso está na minha rotina diária. Quando eu abro a minha agenda do dia, está escrito ali, ler o livro X. Então, assim como está na minha agenda, atualizar o WhatsApp, responder e-mails, ler o livro X, fazer reunião com não sei quem, está tudo na minha agenda. Então, na minha atividade diária, eu tenho lá, ler o livro X. Faz parte do meu trabalho, mas faz parte da minha agenda. Na minha agenda também tem lá, treinar. Academia está escrito. Fiz. Aí eu vou lá e marco que fiz. Bom, qual é a importância disso? Eu coloquei na agenda e de acordo com a minha realidade. Eu realmente gostaria de treinar 2 horas por dia. Acho que faz muito bem ao corpo. Eu acho que você ganha saúde. Só que eu não tenho uma realidade hoje que me permite isso. Que me permita isso. Isso não está dentro da minha agenda. Por quê? Porque não é prioridade? Não é prioridade ao ponto de demandar 2 horas para o meu dia. 40 minutos por dia, segunda a sábado. Eu faço isso 6 vezes por semana, mais ou menos. No sábado eu faço um treino maior. Tá ótimo. Se eu fizer isso, eu estou satisfeito. Minha ideia é ir aumentando. Então, quando eu for fixar a minha meta para 2024, eu ainda não me sentei, eu fiz o planejamento estratégico de ser mais criativo, de ser peiures, mas o da minha pessoal eu ainda não escrevi, eu vou colocar talvez 50 minutos por dia. Por quê? Porque no meu projeto de vida, eu quero chegar um dia a ter 2 horas por dia para fazer exercício físico. 1 hora e meia, pelo menos, para fazer exercício físico. Significa que essa intensidade, ela tem que ir aumentando, pelo menos, paulatinamente. Está dentro da minha meta. E aí, eu vou olhando a minha realidade de tempo e vou fixando as minhas metas por área. Então, por exemplo, tem uma meta financeira? Tem. Qual que é a sua meta financeira? Você tem uma meta financeira? Tem que ter. Mas você tem uma meta financeira por mês? Tem que ter. Essa meta financeira, eu posso transformá-la em uma meta semanal? Ah, posso, porque eu recebo por semana. Então, transforme. Porque veja você o seguinte. Se a minha meta é juntar 20 mil reais em um ano, isso significa que eu preciso... 24 mil reais por ano significa que eu preciso juntar 2 mil por mês. Só que quando eu não transformo isso em uma meta mensal, eu vejo no fim do mês o que deu, aí eu juntei 1.500, e aí eu falo, não, tá bom, 1.500, mas no próximo mês eu compenso. Você sempre acha que é pequena a diferença. 500 reais a menos da meta, 300 reais a menos da meta. Por quê? Porque você está pensando no anual. Quando eu pego essa meta e mudo para mensal, eu tenho que juntar 2 mil por mês. E quando eu pego mensal e mudo para o semanal, eu tenho que juntar 500 reais por semana. Gente, isso interfere no restaurante que eu vou. Não, essa semana eu tive que gastar ali, porque eu tive que trocar o óleo do carro, enfim. Eu gastei um pouco, não dá para ir para um restaurante e tal, senão não junto os 500 reais. Então eu tenho uma meta clara ali dividida na semana. E isso faz com que eu consiga cumpri-la. Por quê? Porque eu tenho um controle sobre ela. E a partir disso eu vou transformando a meta em realidade. A meta em realidade. A meta em realidade. Quando eu pego e falo, vou ler 12 livros, como é que eu estudei para o concurso de juiz? Antes de eu de ter passado, assim, ainda na faculdade. Eu fui a uma livraria, e aí, para quem não sabe, eu fui aprovado na primeira fase de juiz, eu estava no oitavo período da faculdade de Direito, juiz de Direito em Goiás. Eu fui a uma livraria, eu pedi a coleção de sinopses, a época era da Saraiva, eu pedi uma calculadora, a época isso era normal, 2008, eu pedi uma calculadora, a pessoa me emprestou uma calculadora tipo essa aqui, meus pais usam calculadora. Aí, é assim, usam calculadora aqui, né? A gente usa do celular, mas eles usam aqui. Aí eu peguei cada uma das sinopses, eu abri a sinopse, eu quero ler todas essas neste ano. Essa é a minha meta. Tá, mas vamos fazer diferente. Eu peguei a calculadora e eu somei quantas páginas havia naquela coleção com 32 sinopses. Eu lembro que eram mais ou menos 6 mil. Eu peguei isso e dividi pelo número de dias úteis naquele semestre. E aí, quando havia um feriado na quinta, eu emendava na sexta, com a sexta. Então, eu não estudaria na sexta. E aí, eu descobri que eu teria que ler 80 páginas por dia para ler toda a coleção durante aquele semestre. E eu vi que a sinopse, que era menor, eu conseguia ler 25 páginas em uma hora. E isso exigia de mim, portanto, 3 horas e pouco por dia de leitura. Aí eu organizei a minha agenda para todo dia de tarde ter 3 horas e meia, 4 horas para estudar, para conseguir fazer essa leitura. Eu recusei uma proposta de estágio. Organizei a minha agenda, eu me planejei, eu fui lá e executei. Mas veja, eu tinha um plano para o semestre. Eu transformei o plano semestral em um plano diário. Eu peguei o plano diário e o coloquei dentro da minha agenda. Eu não achei que 3 horas surgiriam assim. Eu não achei que eu conseguiria ler entre a faculdade, o estágio e quem sabe antes de dormir. Não, aquilo fazia parte da minha agenda diária. Eu construo metas colocando essas metas dentro da minha agenda. Há 2 meses eu comia, tal, sempre, de certa forma, observei um cuidado, né? Certo cuidado com o corpo, então faço exercício e tal, mas minha alimentação não estava certa. Não estava errada, não, mas não estava certa. Vocês devem ter visto que eu pedi a vocês aqui pelos stories a indicação de uma nutricionista. Excelente nutricionista. Inclusive eu a indico. Bianca, eu não sei o sobrenome dela. Acho que é Martins, Bianca. Excelente. E não é publi não, eu paguei tudo. Aí eu pedi indicação e aí eu recebi algumas e aí passei para minha esposa, ela escolheu e a Bianca foi lá em casa. Qual era o meu objetivo? Eu queria que uma nutricionista que fosse em casa e que montasse o cardápio da semana e que ensinasse a pessoa que faz o almoço, como fazer segundo a dieta. Encontramos a pessoa. A nutricionista foi. Ela fez todas as medidas. Ela montou o cardápio. Ficou lindo. Depois eu vou divulgar isso. Ficou lindo. Fez tudo o cardápio. Treinou uma pessoa que vai lá em casa dia sim, dia não, para preparar as refeições, para que ela fizesse, etc. Foi feito. Aquilo ali passou a fazer parte da minha rotina. Eu, inclusive, acabei economizando, porque as dietas não costumam ser caras, não. Então, o cardápio mais simples é frango, é tilápia, é aquele arroz com feijão e a salada, não tem tanto segredo. E aí, depois de 1 mês ela voltou. Agora ela volta de novo em janeiro. Depois de um mês, ela voltou e ela viu uma perda de massa gorda de 4 quilos. Mas isso aconteceu por quê? Porque eu coloquei dentro da minha rotina. Eu passei o ano inteiro dizendo, gente, eu tenho que emagrecer. Estou incomodado, preciso emagrecer. Mas você sempre acha que você vai emagrecer, porque você é um otimista. Você acha que na semana seguinte você vai comer um pouco melhor, tudo. E as coisas não acontecem. E você passa o ano todo otimista quanto a semana seguinte. E foi isso que eu fiz. Passei o ano inteiro otimista com a semana seguinte. Até que eu falei, não, deixa eu te falar. E eu tentei alguns nutricionistas e por culpa minha as coisas não aconteceram. Porque eu pegava dieta e não mexia na minha rotina. Até que eu falei, não, eu preciso de alguém que venha aqui, que treine e que a comida esteja pronta para eu comer certo. Aí eu entendi a minha realidade. E eu alterei a minha realidade. E eu passei a cumprir isso. Foi a melhor decisão que eu tomei. Tinha como meta perder 5 quilos. Eu não sei porque agora ela só volta em janeiro. Talvez eu tenha perdido 4. Talvez eu não tenha chegado nos 5. Tá bom. Mas isso para mim foi fundamental. Quando eu coloquei na minha agenda. Então, qual que é o meu objetivo para o ano que vem, nesse ponto? Eu vou continuar com essa nutricionista. E aí ela vai mexendo na dieta, vai me acompanhando mês a mês para eu ter o controle. Eu não quero perder o peso e depois falar, ah, então tá bom, não precisa mais. Não, eu quero continuar com ela, mês a mês. Às vezes um mês eu saio, no outro mês eu volto, mas eu consigo ter esse controle e eu consigo melhorar a minha performance. Gente, isso é meta que a gente fixa e que é distribuída por dia. As minhas metas, elas se tornam reais quando eu as transformo em metas diárias. Quem faz o Clube dos Pensadores, eu posso falar com a maior tranquilidade do mundo, porque já estão encerradas as inscrições, então se você não comprou, eu lamento. Recebe de mim, quando a gente começa um livro, antes da gente começar, um roteiro. Mas não é um roteiro para leitura mensal. É um roteiro para leitura semanal. Nesta semana, eu quero que você leia os capítulos 1, 2 e 3. Ao longo do clube, a pessoa lê 12 livros. Mas eu não estou olhando para os 12 livros agora. Agora eu estou olhando para esses capítulos 1, 2 e 3, nesta semana. E o que que acontece? Acontece que a pessoa faz e que a pessoa, quando passa o ano, lê os 12. Por quê? Porque eu peguei uma meta que era anual, trouxe para mensal, trouxe para diária. Não adianta e trouxe para dentro da minha agenda. Não adianta você achar que você vai fixar a meta de malhar 5 vezes por semana ou 250 vezes no ano, se você não trouxer isso para a sua agenda. Se na hora de fazer a sua rotina do dia, não estiver lá, acordar 6 horas, treinar de 6h30 às 7h30, tomar banho, 8 horas tomar café da manhã, 8h20 sair de casa, 8h40 chegar no trabalho. Se você não tiver isso, você não vai malhar. Se você não tiver o horário da sua devocional, você não vai malhar. Se você não vai orar. Se você não tiver o horário da sua leitura, você não vai ler. Se você não tiver a sua meta semanal de poupança, você não vai poupar. E aí eu vou construindo as minhas metas dessa forma. Eu olho para cada área da vida. Então agora, qual é o meu exercício? É um exercício que eu vou fazer na semana que vem. Na verdade, eu vou fazer esse exercício neste sábado. 8 horas da manhã, eu vou com os alunos que fizeram o clube, que se inscreveram nas primeiras 24 horas no Clube dos Pensadores, E os alunos que renovaram, né, a, que eram da turma de 2023 e renovaram 2024, eu vou fazer com eles o que eu chamei de TMR, que é transformando metas em realidades. E eu vou montar as minhas metas junto com eles, e eles vão montar as metas deles junto comigo. Então nós vamos montar as metas juntos nesse sábado, 8 horas da manhã, eu e esses meus alunos do Clube dos Pensadores. Aí, como é que funciona? Eu vou pegar aqui, aí eu vou olhar assim, minha vida é espiritual. Qual é a minha meta para a minha vida espiritual nesse ano? Ah, eu quero ler o Novo Testamento e estou adiantando, né? Eu tô lendo já o Novo Testamento de novo, já li a Bíblia inteira. Eu estou lendo o Novo Testamento inteiro. Mas eu quero como meta, pelo menos, começar, e é só começar mesmo, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Eu quero começar a leitura da Suma Teológica. Talvez eu leia uma biografia que é de São Francisco de Assis, porque me recomendaram. E aí, se eu inserir essa biografia, eu vou ler o Novo Testamento, que na minha devocional não interessa, não altera nada, mas aí de noite eu vou ler ou a biografia de São Francisco de Assis, ou eu vou começar a ler a Suma Teológica. Começando a ler a Suma Teológica, eu estou começando um projeto para os próximos 5 anos. Porque a Suma Teológica é gigantesca, não é um negócio pequeno e não é uma leitura fácil. E aí você vai, eu vou seguindo aquilo ali, tá? Aí eu vou olhar o seguinte, essa é a minha meta para a vida sentimental, para a vida espiritual. Aí você fala assim, não, mas vamos fixar uma meta para a vida sentimental. Eu vou montar isso com os meus alunos, cada um, eles vão montar comigo, tá? Inclusive, eu vou até deixar isso aqui, é o seguinte, se você quiser, você que não é do Clube dos Pensadores, se você não é tá tocando o telefone aqui na casa dos meus pais, você que tem saudade de um telefone tocar na casa, é isso aí. Se você, deixa só, eu não sei nem onde está esse telefone aqui, só um momento. Pronto. Deixa eu... Aí, eu não sei nem como é que faz isso aqui, mas tá bom. Bom, é o seguinte. Aí eu vou pegar e vou falar assim, ó. Eu quero fixar uma meta pra minha vida sentimental. Aí eu vou fixar uma meta pra minha vida sentimental. Qual que é a minha meta? Ah, não, eu quero que meu casamento fique cada vez melhor. Meu amigo, só vai ficar cada vez melhor se você fixar horários para isso. Então, por exemplo, eu vou fixar que as quintas-feiras é o dia de eu sair para jantar, ou ir ao cinema, ou ficar com a minha esposa. Isso está na minha agenda. E aí, quando eu fico com a minha agenda, isso aqui eu fixei na minha agenda, aí eu consigo cumprir a minha meta. Porque não adianta eu virar e falar assim, olha, eu vou fazer isso com a minha vida sentimental se eu não trouxer isso para dentro da minha agenda, para dentro do meu cotidiano. Summer, e se eu tiver solteiro, meta para a vida sentimental? A meta para a minha vida sentimental pode ser investir, deve ser, nas minhas belezas e bondades e ser visto. Aumentar a minha rede de contatos. Aí investir em beleza e bondades, beleza física, intelectual, espiritual, sentimental, isso tem que estar na minha agenda. Que horas eu dedico para isso? Aumentar a minha rede de contato significa que uma vez por semana eu vou sair, pelo menos. E uma vez por mês eu vou sair com uma turma que eu nunca, com a qual eu nunca saí, fazer um programa que eu nunca fiz. Então eu pego uma meta anual, que é encontrar o amor da vida, e na verdade você não vai encontrar, você vai ser encontrado por ele, e eu fraciono isso. Eu invisto em minhas belezas e bondades a ponto de me tornar uma pessoa única e eu aumento a minha rede de contatos. Então, o que eu quero dizer a você? Você precisa pegar as suas metas e trazê-las. Você precisa dividir as suas metas por áreas da vida. Você precisa trabalhar com o binômio realidade, desejo e necessidade. 3 pontos. E você precisa, ao fixar a meta por área da vida, fixar, primeiro pensar em 5 anos, depois trazer para 1 ano, depois trazê-la para mensal e, se possível, diária. E aí colocá-la na sua agenda. O que eu vou fazer é o seguinte, e até já iria anunciar isso. Essa aula de sábado é uma aula fechada, que é uma, porque os alunos se inscreveram nas primeiras 24 horas. Então, o que é possível? Seria possível comprar essa aula. Não é uma aula, é um encontro ao vivo, no sábado, 8 horas da manhã, em que nós vamos montar juntos o planejamento para as metas de 2024, chamado TMR, Transformando Metas em Realidade. E aí a gente vai montar durante 2 horas as suas metas para 2024 por área da vida, considerando a sua realidade. Então você vai construindo as suas metas junto comigo. Isso, se eu fosse vender, isso seria vendido por R$ 396. Eu pedi eu não tenho, a gente vai fazer. Se você tiver interesse, o que eu fiz? Eu coloquei isso aqui por R$ 98,00, que é um valor simbólico, R$ 98,00. E eu deixei o link na minha bio. Se você quiser, neste sábado, participar desse encontro ao vivo para a construção das suas metas de 2024, para a gente construir juntos, você vai no link da bio agora e você se inscreve. São R$ 98,00, o valor é simbólico. E aí no sábado a gente constrói as metas por áreas da sua vida, áreas da vida, pensando em 5 anos, considerando o trinômio necessidade, desejo e realidade, dividindo essa área, essa meta de 5 anos, trazendo ela para 1 ano, depois nós vamos trazê-la para o mês, depois nós vamos trazê-la diária, depois nós vamos colocá-la na sua agenda, tá? Isso vai ser ou via Zoom ou via YouTube num canal fechado, tá bom? Então, se você não se inscreveu no Clube dos Pensadores de 2024, nas primeiras 24 horas, você não vai ganhar isso. Você pode comprar isso, mas o valor é simbólico. É de R$ 98,00 e está no link da bio. É só ir lá na bio e clicar, ok? Ficou claro? Bom, e quem comprar vai ficar com acesso para depois? Sim. E se eu não conseguir assistir no sábado, eu consigo assistir depois, gravado? Sim. Vocês vão ser matriculados dentro do app do Ser Mais Criativo. Você vai receber login, senha, o link para baixar o app. Dentro do app, você vai ter ali a aula ao vivo, depois a gente vai baixá-la e deixá-la gravada lá. Mas eu quero que você participe ao vivo, tá bom? É só ir no link ao vivo, fique à vontade para fazer isso. Às 8 horas da manhã, no sábado. Tá certo, gente? Muito obrigado. Pessoal que não recebeu o livro ainda, são os correios, mas vai chegar. Fique tranquilo, já foi enviado. Onde é o link na bio, eu não sei. Quando você vai lá em Samerage, vai ter um onde eu descrevo quem eu sou, etc. Tem um link lá. Clique naquele link que você consegue se inscrever. Vai ser nesse sábado, né? Então, assim, pelo menos agora eu estou deixando para as pessoas se inscreverem. Eu devo deixar isso por 24 horas, Pô, já é quinta, né? Quinta já vai ser quase sexta-feira. A aula é sábado de manhã, então tem, sei lá, 48 horas para se inscrever no máximo. Então, se você tem interesse, se inscreva. O link está na bio. Seja muito bem-vindo. Se não, aplique o que eu falei na sua vida, é o que eu faço na minha. A ideia no sábado é construir juntos. Fique super à vontade. Muito obrigado. Uma ótima noite. Um grande abraço. E até mais. Porque amanhã é quinta, depois já é sexta. E aí são sexta-noite, vai ser 2 dias, 48 horas, no sábado de manhã. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até mais, gente. Tchau, tchau.
Esse conteúdo foi extraído da live do professor Summer em seu perfil pessoal no Instagram. Obrigada e até a próxima.